SelectCast, o podcast do Select Game, conseguimos chegar na nossa segunda edição. Temos que agradecer muito a todos vocês. O pessoal cobrou da gente, gostaram muito do primeiro. O José fez um trabalho muito foda, tá? Mas se não fosse a insistência de vocês, que realmente puxaram nosso pé e bateram em cima, a gente não teria feito. Como o feedback foi tão positivo, conseguimos chegar no número 2 ou no número 1, né? A gente ainda não sabe como numerar muito bem se aquele foi o número 0. Eu sou o Gustavo Vasconcelos, eu estou atualmente jogando Borderlands ainda e será a minha quinta platina.
Ô, vício dessas platinas, hein? Tá louco. Buenas, aqui é o Giuseppe. Passada a etapa de edição do podcast anterior, pude me dedicar novamente aos jogos, onde eu experimentei um pouco mais do God of War. Eu era um herege, o qual mal tinha terminado o God of War 1, isso não fazia muito tempo, e agora eu tô me redimindo jogando o 1 e o 2 do colégio.
Já pra se esquentar pro 3, né?
Pô, pra sair quente já. E tchê, esse 2 é bom, cara, tá louco.
Concorda com aquilo que... Você concorda com aquilo que eu falei no outro podcast ou em algum outro lugar que eu não me lembro mais? O God of War 2, ele se passa fácil por um jogo de PlayStation 3?
Cara, tranquilamente, o God of War 2, eu definiria ele como um jogo de PlayStation, sei lá, 2.7, para não dizer 3, né? Mas se passa tranquilamente. E eu fiquei, assim, muito surpreso com a mudança do jogo. Eu tenho que confessar uma coisa, cara. No final do 1, eu tava meio de saco cheio dele já, principalmente na primeira, na segunda virada. Onde eu tava achando ele um pouco travado. Mas o 2 implica um ritmo, assim, ó. Tu fica tão dentro daquela história, daquele jogo. Ele não para, ele não te dá tempo pra pensar, sabe? Vem aqui, mata lá, vamos lá, arranca essa cabeça, arranca esse olho, próximo, vem. Não para, sabe? É muito bom.
Espero... Mas o 2 é impressionante até mesmo pra quem jogou ele quando saiu no PlayStation 2 mesmo. Que era um negócio de outro mundo. Eu lembro que quando saiu... Cara, o pessoal da minha cidade lá em Itapevi, meu, todo mundo louco, não se falava em outra coisa, cara. Era um negócio que de outro mundo, cara. Então, mesmo no PlayStation 2 já, né? Esse jogo é um dos melhores jogos da história.
E é engraçado porque eu terminei o primeiro, no momento que eu comecei o segundo, assim, eu disse, ah, sei lá em agosto eu vou comprar o God of War 3, deixa passar um pouco isso, baixar o preço, né? Aí tu começa a jogar o 2. Cara, eu tô quase no fim, assim, e eu tô quase comprando o jogo God of War 3 agora. Detalhe é que eu tô atolado de jogo pra jogar até, sei lá quando.
Me apresentar, que eu já tô falando, né? Então, eu sou Douglas Tabajara, não participei do outro cast, mas, né, por motivos de força maior, mas hoje, eu tô jogando agora o... Putz, vão me bater, né? O FIFA 2010 até hoje, que eu amo esse jogo. Putz, é difícil tirar ele do Play 3, mas de vez em quando eu tiro, eu joguei o Uncharted 2 também, que já faz um tempinho, e dos novos aí eu não peguei nenhum, só o Collection, mas o meu não chegou ainda. Na verdade ele chegou, mas aí um amigo me pediu desesperado, porque o dele deu um problema e a loja tá trocando e tal, e eu não tô jogando ainda, tô esperando, mas certo. Só tô jogando mesmo FIFA agora.
Bom, e aqui o Rodrigo Flauzino, né?
Blue Hand!
Flauzino, tu conhece o Blue Hand, Flauzino?
Não, tipo, realmente eu ainda não baixei nenhum Nerdcast ainda, né? Tô devendo isso, vou fazer isso nesse final de semana, né?
Pra saber quem é o cara que tá te plagiando, né?
É. E olha que eu sou bem autêntico, hein?
Não temos dúvida
bem
disso.
Autêntico pras coisas. E aí, no caso, bom, realmente eu tô jogando o God of War Collection também. No começo eu peguei o primeiro, depois eu peguei o segundo, joguei e agora eu decidi pegar o primeiro de novo até o fim. E o mais incrível é que mesmo eu já ter jogado no PlayStation 2, não dá, cara. Tem coisas que eu realmente tinha esquecido mesmo, cara. Algumas partes que eu falei, não é possível, eu já passei por isso. Porque realmente faz muito tempo mesmo. Então, realmente, o primeiro jogo um pouco travado em algumas partes, mas também é também muito legal. Uma coisa que eu gostei muito de ter feito ontem foi ter pegado na sorte mesmo as duas musiquinhas, né? E aí, tô jogando mais esse, né? Às vezes eu pego um ou outro diferente, às vezes o Killzone.
Às vezes o Beagle, né?
Na verdade, o Beagle, né? É a minha mãe que joga. Ela pega, joga tudo e zera. Pega tudo e zera.
Flauzino, sua mãe precisa de uma ID na PSN, cara.
Tipo, a minha mãe pega o pingo, zera, pega de novo e zera. E joga às vezes, né? Além desses, também tem o Street Fighter 4. Que eu arrumei com um colega meu, tô jogando ele um pouco. Já joguei também, né? É claro que eu levei umas costas violentas do Outer Heaven, né? O Gilzomar, né? Foi até engraçado ontem, né? É que a editora fez um live stream do jogo de luta, né? Tava ele jogando contra o Fabão, cara.
E aí, quem ganhou?
Teve algumas partidas que o Fabão ganhou, cara. E ele com o Zangief.
O cara é bom mesmo.
Porra. Ô, Tano. Beleza, pula, Daniel. É a mãe do Rodriguinho.
Ô, tudo bom?
Tudo jóia?
Tudo ótimo.
É, mas o que eu sou é bonito, aqui.
É a senhora que tá jogando pega ou é no, na conta dele?
Pois é, eu pego e o Zuma.
Ah, eu tô vendo. É por isso que ele tem tanto troféu. É a senhora que ganha pra ele, né?
É, ele não tá com nada, não, viu? A minha época eu não tinha videogame. Tem que aproveitar.
Tá certo. É isso aí. Não
tá certo. Mais.
Pois é. Falou, tchau, meu. Beijão.
Grande abraço.
Legal.
Giuseppe, você não vai cortar isso da edição, mas nem fudendo.
Mas cara, eu já anotei o momento aqui.
Pessoal, o que é que vocês têm comprado na PSN? Em que vocês gastaram os seus ricos reaisinhos convertidos para obaminhas? Fala aí, Douglas.
Cara, eu na verdade eu só tenho comprado coisa besta, véio. Tipo, que eu gosto assim, Worms eu comprei esses dias. Comprei o Marvel vs. Capcom. De novidade, assim, eu não tenho comprado nada. Até porque eu compro mais do que o pessoal lá da cidade tem pra gente jogar junto lá, né? Porque os meus horários, eu sou muito... Não tenho tempo, né? Então eu jogo mais com eles. E assim, o que tá na que eu tô esperando só agora ter um tempo... É quando sair, né? Na verdade, o Flauzino fala muito é o Soldier X. Então esse aí, quando sair, eu quero comprar. Na verdade, eu não sei se eu não peguei o primeiro, né? Mas o que eu tenho pego ultimamente são esses aí mesmo. Super Bomberman, as coisas bestas que eu gosto pra caramba.
Mas você comprou o Noob Noob Boy, não?
Não, esse não.
Então não é compra besta, não.
Ah, não?
Fala aí, Gisele.
Cara, eu faz algum tempo que eu não faço compras na PSN, tá? Acho que as últimas coisas que eu comprei na PSN foi uma cacetada de música do SingStar. Uma caramada de música anos 80 aí. Agora, da parte de compras atuais mesmo, cara, eu tô aguardando três brinquedinhos que eu mandei vir. Um deles é o Killzone 2, né?
Por uma, aleluia!
Por uma pequena influência de umas pessoas que eu não vou comentar quem são. Junto com o preju do Killzone, eu resolvi encarar também um headset da Sony, né? Porque, enfim, Killzone sem headset não é Killzone, né?
De forma alguma.
E aí a grande cartada do mês, que pra mim vai ser o Final Fantasy. Deve estar chegando essa semana que vem, mais tardar. Bom, e aí eu quero ver o que é que esse bichinho é capaz de fazer, tá? Eu tô esperando, tô muito ansioso, assim. Do momento que eu comprei o console até agora, algumas das coisas que eu esperava era o Final Fantasy.
Boa.
Esse também tá na minha lista.
Bom, o que eu andei gastando dinheiro, eu fiz a compra a importação, né? Do Army of Two, The Fourth Day.
Mas
e do Heavy Rain, que ainda não embarcou porque acabou no estoque.
Putz, onde é que tu comprou, cara?
No Starland, cara.
Ah, cara, eu nunca compro lá. Eu nunca experimentei.
Cara, eu sempre compro, nunca teve problema. Assim, isso também não é problema, eu não considero problema. Não, mas não, eles não. Mandaram e-mail pra mim falando o que tinha acontecido. Bom, paciente.
Nossa, isso é normal.
Mas lá,
cara,
chega direitinho. Já aconteceu isso comigo uma vez. E o meu Uncharted 2 eu comprei no Starland. E aconteceu isso. Acabou de estoque. Atrasou umas 2 ou 3 semanas em relação ao que eu esperava. Mas chegou direitinho, né? Então espero que o senhor não demore tanto como o meu.
Espero, né, que seja menos do que isso.
É.
Eu não questiono a questão, não questiono assim a forma ou o trabalho deles, né? É só uma pena de ter dado esse azar.
Acontece.
É, claro.
E como vocês devem ter visto, numa parte aí que eu imagino que seja cortada, meu irmão me ligou agora há pouco, enquanto gravando esse cast, dizendo: Guga, pelo amor de Deus, compra a expansão do Dragon Age. Diz que saiu agora, eu acabei de ver. Então eu acabei de gastar $6 para comprar a expansão, pra meu irmão ficar baixando agora na minha conta. Vai lá fazer.
No momento, a minha compra mais recente foi o Street Fighter 4, né? Eu consegui através de uma... De uma irmã de um colega meu, que viajou para os Estados Unidos e voltou pro Brasil, né? O jogo foi usado da GameStop, não veio com manual, não veio com box set. Eu tive que imprimir uma pra... Cara, fora que a caixinha já não veio também muito legal, mas compensou, viu?
E considerando que o Super Street Fighter tá vindo aí, deve ter sido bem barato, pelo menos eu espero, né?
Saiu bem barato, cara. Eu tô chutando no preço final em torno de uns R$70.
Isso foi caro pra cacete.
Foi, deve dar quase uns $30, então.
Não, foi 30.
Dólares.
$30.
Ah.
Porra, cara, assim,
foi caro, então.
Eu tenho planos de pegar o Street Fighter 4 quando ele chegar a coisa de $10.
Pois é, cara, quanto é que ele tá hoje se tu comprar na Shop 2 ou mesmo na Starland?
É, ainda tá caro pra caramba, cara. Mas com o Super vindo aí não faz sentido, não. Eu pelo menos não vou gastar dinheiro pra um jogo que já está desatualizado.
Não, de fato, eu tô esperando o Super.
Antes de falar da GDC, eu gostaria de deixar aqui uma frase que eu vi no Twitter e que resume toda a experiência gamer dessa era, que é a seguinte: o Apocalipse 3, now. 3RL forever.
Cara, essa vale ouro. Eu vou fazer uma camiseta com isso ainda.
Cara, eu comprei uma camiseta do Apocalipse 3 Survival.
É uma outra boa? Mas tinha que fazer com o Apocalipse Now.
Cara, pra mim esse negócio foi meio traumático, cara, porque eu passei pelas 3RLs, né? Então, antes do Play 3 eu tinha um 360 e foi... O dia das 3RLs foi o terror. E quando eu comecei a ler sobre o Apocalipse, meu, deu desespero já. Eu não liguei o PS3 e fiquei naquela tensão, tava trabalhando e pensando, putz, meu, será que vai... Que esse negócio vai acontecer de novo, cara. Aí não, eu vou comprar um Atari se isso acontecer de novo, cara.
Gato escaldado tem medo de água fria, né?
Tem, cara. Bicho, minha mãe sempre fala, meu, cachorro picado por cobra tem medo de linguiça, né, cara? Então, eu fiquei apavorado, cara. Mas ainda bem que deu tudo certo, cara. Mas foi duro, bicho. Foi assustador o negócio.
É, cara. O engraçado pra mim é o seguinte, é que eu tava com um problema no meu modem já fazia umas 2-3 semanas, tá? Eu tinha um kit de wireless e um modem comumzinho, assim. E eu volta e meia passo um fim de semana na casa da namorada, quando tem feriadão, carnaval, essas coisas, eu levo TV, videogame, tudo e vou morar lá o fim de semana, bem dizer. E aí ela curte, porque a gente olha uma série, olha um filme, joga um videogame lá e tal. Quando eu trouxe de volta pra casa todo o kit, simplesmente eu não conectava mais com NAT2, só NAT3. Eu, puta, ferrou meu modem, né? Aí passou um dia, dois, quando eu fui usar mesmo, que foi bem no fim de semana do Apocalipse, ali bem na domingo pra segunda, né? O troço simplesmente não conectou mais. Eu, bah, fudeu o modem, agora foi pro saco, né? Não tem mais volta. Segunda-feira eu encomendei o modem. Depois é que eu fui descobrir que era um bug do troço lá.
Cara, você encomendou o modem por causa disso?
Encomendei, cara, mas eu resolvi uma série de outros problemas que eu tinha de conexão. Até com o Skype mesmo tava bem instável.
Cara, eu cheguei... A gente, como vocês sabem, né? A gente teve o MMKB, né? No sábado. E eu passei a semana inteira jogando Killzone 2 pra pegar aquele troféu do rank de honra, né? De ficar entre os 1, 3 e 10% melhores jogadores da semana. Fecha sempre a meia-noite GMT, que é quando começou o apocalipse.
É verdade.
Cara, aí, ou seja, eu terminei de jogar, desliguei tudo, beleza, liguei o computador na cama, olhei, deu 9 alguma coisa. Eita, fechou, deixa eu ver aqui. Caramba, consegui o rank de honra. Fuderoso. Vou ligar o PS3 pra sincronizar e ganhar esses troféus. Puta que o pariu. Aí eu ligo o PS3, já começa que eu uso aquele tema dinâmico do Heavy Rain. Foi pro saco. Puta que pariu, e agora? Deixa eu ver aqui a listagem dos temas e tal. Aí os temas dinâmicos tudo era Corrupted Data.
Porra.
E 2 meses atrás eu troquei o HD do meu PlayStation, né?
Ai, ai, ai.
Então eu tava com o cu na mão. Puta que pariu, fudeu o HD, me arrumei. Aí eu volto para o computador para ver alguma coisa sobre isso, como corrigir dados corrompidos e tal. Tem uma mensagem do Diego Celima,
certo,
do Sentimento Nerd. E aí a mensagem dele era: Tango, você tá conseguindo entrar na PSN? Aí eu, beleza. Alguém mais tem esse problema, eu não sou a única pessoa do mundo. Que nesse momento você só quer companhia, né?
Claro, compartilhador.
Cara, aí depois eu fiquei sabendo do apocalipse, o meu maior medo foi os save games, tá entendendo? Troféu eu não tinha medo porque eu sabia que ficava online, o troféu é tudo na nuvem, mas eu morria de medo de perder meus save games, cara, que é o bem mais precioso que eu tenho.
Verdade.
O Diego Lima, ele deu pau de novo, o cara fez uma restauração completa no PlayStation.
Meu Deus,
nossa,
essa foi foda.
Foi foda. Aí depois o pessoal ficou comentando lá no Twitter, tirando com a cara dele. O Diego Celima uma vez chegou em casa e tinha uma mancha na parede. Aí ele mandou derrubar a casa. Pois é, e essa foi a minha experiência com o apocalipse, cara.
Porra. Cara, lembrando ainda disso que você falou, cara, meu caso, imagina, eu joguei no domingo, parei de jogar umas 7 horas. Aí fui cuidar da minha filha, tal, fazendo uns negócios, não joguei mais. De manhã eu chego na empresa, tal, 8h30 da manhã, ligo meu computador. Tem um e-mail de um amigo assim: Tabajara, Tabajara, pelo amor de Deus, não liga seu Play 3, não liga seu Play 3.
Bicho,
eu me apavorei. Aí foi por isso que eu fiquei o dia inteiro com o cu na mão, cara.
O número de ligações recebi, cara. Quando a coisa, eu já tava sabendo o que tava acontecendo, né? Então, cara, todo mundo que tinha um PlayStation 3 ligou pra mim. Pô, Gustavo, deu uma merda aqui, não sei o que. Calma, calma. Em primeiro lugar, não se apavore, etc, etc. Aí daqui a pouco liga meu irmão pra mim. O telefone tocou, eu vi que era ele no identificador de chamadas. Eu atendi dizendo: não ligue seu PlayStation. Ele: pô, tá sabendo? Tô sabendo, relaxa, não liga. É no mundo inteiro, é o apocalipse que tá acontecendo. Deixa quieto.
Mas eu acho que na hora que você tava conversando com ele, você não sabia, você ainda não tava usando esse termo, né?
Não, eu não sabia que já estava sendo chamado de apocalipse.
Só muito depois que o termo surgiu na net, né?
É, foi depois. Em algum momento eu chamei de apocalipse, mas eu nem sabia que o pessoal estava chamando disso. Tá entendendo? Mas, pô, era... Imagina, cara. Imagina se um belo dia você acorda e, por exemplo, todos os liquidificadores do mundo pararam de funcionar à mesma hora.
Que merda.
Cara, ou o mundo tá acabando, Skynet tomou consciência.
Começando pelos liquidificadores.
Ou isso. Que eu ainda achei mais perigoso
lá, do que o PlayStation. Lápides negras explodindo, digitalmente falando.
E você, Flauzino, como foi sua experiência no Apocalipse?
Cara, tipo, tal como você, eu também tava jogando o Killzone, né?
Uhum.
Como era o final de semana da própria experiência, eu falei, eu vou salvar minhas férias. Então o que eu fiz? Eu decidi me internar no Killzone, né? Mas eu joguei, viu?
Percebe-se, porque você ficou entre os 1%, parabéns.
Fiquei realmente entre os 1%. Fiquei com medo de não ter ficado. Eu fiz em cerca de 2 dias e meio. O equivalente a toda a evolução do personagem online. Foram mais de 10 mil pontos que eu fiz em 2 dias e meio.
É, daí.
E aí, no caso, chegou, aconteceu o apocalipse e eu comecei, nossa, não é possível, cara. Porque eu não conecto no Killzone e tal. Eu quero ganhar esse troféu, eu quero ganhar, não sei o quê. Por que que não conecta, caramba? Eu quero terminar logo com isso. Aí ficava. Aí depois eu cheguei, começou a rolar o esquema. Eu entrei no site, né, no meu profile do Killzone, e tava lá, né? A minha fotinha com a moldura vermelha, né? Eu falei, ah, consegui, que beleza. É, mas aí eu ficava na dúvida, né? E agora? Se isso passar, eu entro no jogo? E se der algum problema na hora de ganhar o troféu? Porque é sabido que que é comum alguns jogos você ganhar o troféu e o mesmo não ser ativado.
Eu fiquei com medo disso. De eu acabar entrando online, ele dizer que eu ganhei o troféu, o PlayStation não conseguir salvar, porque pra ele era dia 29 de fevereiro, e depois eu não postei mais ganhar o troféu de novo. Eu fiquei com medo disso.
Sabe que eu perdi um troféu nessa brincadeira, né? Mas foi porque eu joguei no domingo, bem na hora do apocalipse. Eu tava sem rede e eu disse, ah, vou jogar God of War, né? E fiz o troféu aquele de salvar a oráculo em menos de 10 segundos. Ou, aliás, desculpe, com 10 segundos sobrando. Só que eu não ganhei o troféu, aí ferrou. Minha sorte é que, apesar de eu ter avançado bastante no jogo naquele dia, eu tinha um save game velho. Aí eu pude voltar no save game pra ao menos pegar os da história que ficaram pra trás, né?
Ainda bem.
Sorte.
O assunto dessa semana, a GDC. Eu já vou dizendo logo de cara, eu tava atolado de trabalho, eu não pude acompanhar, eu entrei no streaming um pouco tarde, eu só vi o pessoal falando do pirulito e aí acabou.
Cara, eu também não acompanhei porque eu tô saindo de férias hoje, então essa última semana antes das férias é o inferno na Terra. Tu tem que deixar tudo em dia mais um pouco, né?
Aham. Uhum.
Porém, quando eu cheguei em casa, sei lá, era umas 11 e pouco da noite, 11 e meia, eu acho, eu entrei na internet, vi ali no Twitter, vi o pessoal comentando o vídeo do pirulito novo e fui dar uma olhada. E aí eu gostei bastante do que eu vi no vídeo, assim, era já comentando direto do pirulito mesmo. Foi uma coisa que eu tava esperando já e no formato que eu esperava.
Claro, você gostou do formato do pirulito, né?
Adorei o formato do pirulito. Tá que pariu. Ainda bem que eu que corto essa merda.
Você deixou a munição no tiro, cara.
Tá certo. A demonstração que eles passaram ali, o vídeo com alguns jogos bem casuais, o que já tava sendo esperado, né? E o pessoal tem comentado bastante, né? O IHD, bem dizer, porque é tênis, é espadinha, é arco e flecha, é tudo muito parecido com o que a gente já tem hoje no Wii. Mas no decorrer do vídeo ali, onde começa a mostrar aquelas cenas da briga de rua, e por fim, onde aparece aquele FPS com o cara sentado jogando, e o comentário do apresentador é: você não precisa ficar sempre se movendo e rebolando pra jogar. Aquilo ali eu gostei.
Eu sinto uma espetada, né?
É. Porque, cara, até que quando tem um pessoal assim, sei lá, junto uma turma, vou fazer um churrasco aqui em casa, cervejinha, bah, vou tirar um sarro, vamos jogar uma espadinha aqui e tal. É engraçado, é legal todo mundo em pé ali fazendo o gesto.
Até antes de ter o Xbox, assim, até a história foi engraçada de como eu consegui o Xbox, né? Que assim, o meu chefe, ele tinha um Wii, ele tinha um Xbox, aí ele vendeu e comprou um Wii querendo que a esposa dele jogasse com ele. A esposa dele mandou eu ir pra aquele lugar e não jogou. Aí ele me vendeu o Wii. Aí eu comprei o Wii, fiquei 3 semanas com o Wii, veio um colega e falou assim: Douglas, vende seu Wii pra mim, te pago R$1.300 nele. Eu falei, opa, pode levar, quer que eu entregue na sua casa? Aí eu vendi o Wii pra ele e comprei o Xbox. Mas as 3 semanas que eu fiquei com o Wii, foi legal que assim, eu soube que realmente não era um videogame pra mim. Então foi legal ter essas 3 semanas. E, mas ao mesmo tempo, é muito legal a jogabilidade, e pensando já no pirulito, né? Meu, jogo de tiro é legal pra caramba, cara, assim, de você apontar pra tela e tal, e dar aquela nostalgia. Você lembra da época que você jogava Super NES ou Mega Drive, com aquelas pistolas que você apontava pra TV também, que, cara, a minha infância eu passei jogando aquilo, cara, e era demais. Então, mesmo os jogadores hardcore vão gostar desse tipo de coisa, cara, porque o cara vai se lembrar da infância dele, vai lembrar de tudo que ele fazia, as presepadas de quando era moleque e tal. E então, assim, eu gostei muito do que eu vi, fiquei muito animado, e principalmente porque parece ser muito, muito mais preciso do que o do Wii. Então, eu acho que a Sony, tudo bem, praticamente é uma melhoria na ideia da Nintendo. É, mas...
Não, vamos ser bem franco.
É, meu, é uma cópia.
É uma cópia do caralho. É uma cópia filha da mãe. É uma cópia descarada. É uma cópia sem vergonha.
É, meu, mas assim, eles fizeram aquilo que a Microsoft costuma fazer, né? A Microsoft gosta de pegar uma ideia de alguém e mostrar pra esse alguém como é que se faz.
E então, aí é outro ponto. É uma cópia? É. Mas é, não mas... tem lei contra isso. As patentes foram diferentes. Então, tá valendo.
Tá, e assim, eu acho que o quem tem o Wii, daqui a pouco tá pra migrar pro Play 3, que é o que a Sony, o intuito da Sony, eu acho que ela vai alcançar. Porque, tudo bem, a biblioteca de jogos casuais do Wii é muito... Provavelmente sempre vai ser muito maior que a do Play 3, vai. Só que, mesmo assim, só do fato de ser um console HD, já vai atrair muita gente. Então eu acho que o pirulito vai fazer muito sucesso, cara. Eu vou comprar com certeza.
Todo mundo quer o pirulito, né?
É, todo mundo quer, cara.
Me diga uma coisa, você também gostou do formato?
Cara, eu achei que eles só podiam ter... Eu li na net, né, que aquela bola tem um objetivo, né?
Tem. Mas o formato, você acha que ele ficou legal, anatômico, ou você acha que ele machuca?
Cara, eu acho que encaixa assim na mão, então.
Melhor não explicar, cara, deixa assim.
O melhor é se ele tentar explicar.
É, não, deixa pra lá, calado eu me defendo melhor, vai.
Ó, mas o que eu acho é o seguinte, quanto ao pirulito ou PlayStation Move. PlayStation Move. É uma cópia descarada, tá entendendo? Agora, o que é que acontece? A Sony tá partindo de uma premissa que é de jogadores hardcore para uma de jogadores casuais, certo? É coisa que a Nintendo fez o caminho contrário. E ela não consegue... Assim, o caminho que a Nintendo optou, ela não vai conseguir fazer a mesma coisa que a Sony. Porque o da Sony, ele já veio com poder de processamento e agora tá vindo com as besteirinhas divertidas. A Nintendo veio com a besteira divertida, mas agora falta poder de processamento.
Exatamente. Cara, não tem coisa mais irritante pra mim do que no Wii do que uma coisa que é o seguinte. Tu começa a jogar, sei lá, tênis, tu olha pro time adversário, eu não me incomodo que sejam bonequinhos. Aliás, me incomoda sim, quer saber? Me incomoda, acho uma merda aquelas bonequinhas. Mas, além daquelas porra daqueles bonequinhos, são umas bolotinhas sem graça, eles não têm perna, cara. Tem perna, os caras botam.
Meu, a única coisa que é legal ali, cara, é o fato de ser o seu Mi, né? Que fica. Geralmente você faz a sua cara, você faz a sua família e tal.
Claro.
E, então é muito legal, isso aí é legal. Que é indiscutível, mas realmente, bicho, o bonequinho é tosco demais, cara. Tosco
é que
demais.
Passa do limite, cara. Não é dizer assim, nós não temos poder gráfico, vamos usar pouco. Ok. Mas é que eles passaram muito do mínimo, sabe? Puta, não tem braço, não tem perna, não tem mão, não tem nada. É umas bolotas voando.
Podia ser pior, podia ser só a raquete, né?
Ah, podia.
Rodrigo, fala aí.
Bom, sobre o sorvetão da Sony, realmente, tirando a parte de design, que realmente foi explicado dessa vez, aliás, saiu uma notícia no Gizmodo Brasil falando que o PlayStation 3 tem no máximo 7 conexões Bluetooth. E aí, no caso, cada controle vai ocupar uma conexão. Então, tanto o controle quanto o controle auxiliar já são duas conexões, né? A Sony não quis copiar o Wii. Poderia talvez ser interessante para usar apenas uma única conexão. E aí, no caso, poder ter mais jogadores jogando o jogo, né? Isso limita um pouco, pode limitar a parte de design dos jogos. É claro que a notícia também citou que nem todos os jogos vai precisar dos dois joysticks. Pode precisar de um só, né?
Cara, isso é uma coisa que não me preocupa. Eu vou ser bem franco com vocês. Fico muito feliz pela Sony estar roubando essa fatia do Wii. Tá entendendo? Mas eu não tenho o mínimo interesse no Arc, Gen, Move, Pirulito, whatever. Quem vai comprar é a minha esposa, que gosta de jogo de boliche. Na verdade, se ela tivesse sido mais rápido que eu hoje teria um... Porra. Ok. Se ela fosse mais rápida do que eu
toque no cara, meu.
É quando eu recebo mensagem, pô.
Muito bom.
Então, minha esposa, se ela fosse mais rápida do que eu, hoje eu teria um Wii. Ou talvez não, né? Que eu talvez já devesse ter vendido ele. Mas o fato é que ela queria um Wii. E aí eu fui na frente e comprei o PlayStation 3. Então aí ela pensou que ia. Não vai comprar outro videogame agora, né? Mas eu não tenho o mínimo interesse, cara, em pegar nesses jogos casuais. Eu sou hardcore, ponto final e foda-se.
A única vantagem da Nintendo foi pro espaço esse controle. Meu único interesse no Wii era na jogabilidade, como que a gente poderia jogar.
Cara, é isso que o pessoal tá dizendo. Agora, com a redução de preço do PlayStation, com o PS Pirulito, por que alguém compraria um Wii hoje?
Cara, não
só pelos jogos exclusivos, né? Mas aí, no caso, a gente chega e analisa os exclusivos da Nintendo. Zelda, Mario,
Metroid, talvez
esse Epic Mickey, que realmente vai ser, cara, queria que fosse realmente o melhor jogo do Wii, cara, que supere Mario, que supere Zelda, que supere Metroid, cara, porque o jogo promete. É muito difícil, já que Mario é mais conhecido que quase tudo no mundo do entretenimento. Mas realmente não tem mais, cara, como ter. São poucos os jogos exclusivos do Wii, muito poucos. Não compensa mais comprar videogame pra mim.
Peraí, chegou outra mensagem aqui. Então, só falar rapidinho. E sobre o que o pessoal falou do design, do formato, isso é uma coisa que também está em discussão. O pessoal da Microsoft, eles estão muito no hype quanto ao Projeto Natal.
Certo.
Certo. Assim, aquele pirulito, ele tem uma razão de ser, né? Quem não sabe como é que ele funciona em conjunto com a câmera, a PSI. E a câmera, ela faz o tracking do movimento. E aquela bola é justamente o que ela identifica como controle. Quem já viu aqueles filmes com muito CG e viu making of, vê o cara vestido numa roupa cheia de bolinhas.
Certo.
É exatamente isso que ele faz. É o tracking daquelas bolinhas para depois compor a cena final. É assim que o Arc, Move, Jam, whatever, funciona. Então é uma tecnologia que já é consolidada.
Exatamente. É uma tecnologia consolidada de movimento junto com uma ideia de um controle já consolidado também.
O que eu acho é que a Microsoft está investindo numa coisa muito experimental ainda com o Projeto Natal. Eu vou ser bem franco, todo mundo sabe aqui que eu sou fanboy foda pra caralho da Sony, todo mundo sabe que todo mundo aqui é fanboy pra caralho da Sony, eu sou um deles, certo? Mas eu acho que o pessoal da caixa, eles estão pra ter uma decepção grande.
Cara,
não vai funcionar direito, né?
Cara, eu acho que não vai ter tanta pressão, porque no caso aí do sorvetão aí já é o exemplo. Eles tiveram que colocar uma bola ali pra conseguir ter precisão. E no que a caixa tá fazendo, não vai ter nada. O sistema deles não tem nada pra se localizar, assim, montar a cena e tal. Então eu acho que dificilmente vai ter uma precisão tão boa quanto eles dão a entender nos vídeos deles lá, onde os atores estão apresentando, imitando as cenas que eles estão vendo na tela. Mas com certeza, até o Natal ficar assim, atingir um nível de precisão maior, o PlayStation Move aí já vai ter adquirido, aumentado muito a base de consoles do Play 3, cara, com certeza.
E o Projeto Natal, lembrando que ele também tem uma parte de reconhecimento de voz, né? Então você vai falar com o seu console e ele vai responder, algo tipo HAL 9000. E a gente sabe como está a tecnologia de reconhecimento de voz hoje. Ela é engraçada, para usar uma palavra leve.
De fato.
É verdade.
Ela é funcional, mas muito limitada em alguns aspectos. Não acredito numa tecnologia de reconhecimento de voz completa sem um mínimo de treino do sistema, digamos assim.
O Google implementou legendas automáticas nos vídeos, não foi? Que certo. Funciona com reconhecimento de voz. Vocês já viram isso?
Já.
Eu não vi ainda.
Vocês já viram algum vídeo com legenda automática?
Não.
Cara, não. Ou você chora ou você rola de rir. A coisa é muito... O Google, porra, o Google não consegue fazer uma coisa 100%.
Sim, então... o que a Microsoft acha que vai conseguir fazer com aquilo? Cara, mas a questão do Natal ainda, além da implementação complexa, ele é uma solução complexa para um problema que eu acho relativamente simples, que é o input de jogos. Por si só ele já é complicado, eu acho que ele não vai funcionar no sentido de ser uma coisa muito experimental. Agora... Pensa assim, ó, cara. Ok, vou jogar alguma coisa. Eu não consigo nem pensar em um jogo sem um controle.
Cara, jogos de festinha. Infelizmente, a verdade é essa. Porque a Nintendo já tá nessa área faz 300 anos, tá entendendo? E tudo que o pessoal consegue fazer com a porra do emote e, ao que parece, com a porra do Move, é jogo de festinha.
A maior parte das apresentações foi isso mesmo, cara. Jogos bem casuais... Para um público bem infantil. É claro que o iPad é a premissa é infantil, mas eu acredito que ele tenha bem mais potencial que alguns dos outros jogos apresentados.
Ele deve ter, cara, mas o problema é que parece que ninguém ainda sabe o que fazer com isso. Pô, eu joguei também Metroid no Wii. Eu achei muito foda a forma de você fazer a mira e tudo. É animal. Agora, é um jogo que no mar de Wii Sports... Champion, Party, Pôneis, whatever.
É verdade. Cara, eu fico pensando e eu fico... Acho, a minha esperança mora nisso. É no fato de ver jogos como Metroid e jogos como Silent Hill, Shattered Memories ali, onde tu poderia ter aquela jogabilidade, mas com um gráfico bom, sabe? Um mínimo de gráfico, na verdade.
É, aí que entra o PlayStation 3.
Exato.
Então, um dos motivos principais que eu ter vendido tão facilmente meu Wii quando fizeram a proposta foi justamente isso, porque eu olhava pra tela, meu, dava desânimo ver aquele gráfico. E aí, assim, era legal, quando eu jogava Medal of Honor, por exemplo, meu, era muito legal você empunhar a arma ali, apontar pra tela e tal, aí se abaixava, meu, era muito louco quando tinha meus colegas lá. Agora, quando eu tava sozinho em casa, bicho, eu ficava sentado no sofá, mal apontava o negócio pra tela e ia jogando. Então, vai ser... Isso aí só vai pegar mesmo festinho, né? como a gente tá falando. Então, o Wii, meu, tá com os dias contados, eu acho, hein?
Até a Nintendo apresentar o novo Wii HD, né? Eu acho isso muito difícil de acontecer ainda este ano, né?
É, mas... Futuramente. Mas se for só o mesmo Wii, só HD...
Ela perdeu ainda, né? Vai...
É, ela perdeu. Ela tinha que ter feito isso um ano atrás. Agora, se for só isso, não adianta. Só isso não vai resolver o problema dela, eu acho.
Eles precisam avançar um pouco mais de novo.
É, cara. Eu, na verdade, eu acho que desde o Super NES que a Nintendo perdeu o bonde, cara.
Não, eu não digo isso. Eu dou muito valor à Nintendo. Eu fui nintendista na época da Guerra dos Consoles. Eu tenho muito respeito pela Nintendo. Mas é como eu falei antes, cara. A Nintendo já fez 3 bilhões de tentativas diferentes de se revolucionar o gameplay. Tá entendendo? Verdade. Um dia ela tinha que acertar.
Verdade.
É? E acertou com o Wii.
Acertou, isso é fato.
Acertou. Fez rios de dinheiro, tá entendendo? E a porra da máquina imprimia dólar. Mas... Será que a gente pode esperar já para o próximo console dela outra revolução? Aí eu acho realmente que... Não há corona suficiente pra isso.
Cara, eu não acredito que haja muito mais o que evolucionar além desses controles de movimento, né? A não ser que tu vá vestir uma roupa dali a pouco pra poder captar o movimento. Ou
eu
mesmo...
acho que enquanto você não sangrar durante uma partida, pode melhorar. Então, chegamos mais ao fim de um podcast. Não! Não, esse não é o fim.
Tá me pregando peça, cara? Quando eu for editar isso, eu vou acabar cortando aqui.
Não corta. Você vai se lembrar disso.
Chegamos ao fim. Puf, acabou.
Vamos falar também, e mais uma vez vai ser... Vamos tirar o chapéu e vamos agradecer pra caramba pelo evento, mais um evento de sucesso do Select Game. Quem já acompanha o blog há algum tempo já está ciente dos eventos MMXB que a gente realiza. Tá? Então, após vários MMBB, Mega Multiplayer, Burnout Brasil, alguns poucos MMUB, Mega Multiplayer, Uncharted Brasil, nós tivemos mês passado o Mega Multiplayer Killzone Brasil, que foi um sucesso! Pra quem não compareceu, perdeu. Haverão outros, certo? O Killzone do Giuseppe tá chegando aí, né?
Ô, cara, se não tiver outro, o que eu vou fazer com o meu Killzone? Eu comprei só pra isso.
Cara, vai ter outros. Cara, a participação foi incrível. A gente começou numa sala aberta, só o quê? Umas 4, 5 pessoas... que a gente conhecia, e beleza, aí começou a entrar gringo, começou a entrar gente, teve uma hora que eu dei uma pausa no jogo, fui lá ver o pessoal conectado, a sala tava lotada, tinha 32 jogadores, o máximo que uma sala aguenta, tinha gente suficiente do clã SGBR, o clã do Select Game, para fazer uma facção só, mas a gente não conseguia mover o pessoal para um lado e para o outro, porque a sala tava lotada. Cara, foi muito animal, foi muito animal. O pessoal compareceu em massa, agradeço a todos. Tá? E aguardem o próximo, porque definitivamente vai haver outro.
José,
oh, tô esperando, hein? Aliás, tô esperando meu jogo chegar primeiro para depois poder esperar o evento, mas ele veio sob encomenda para o evento.
Bom, no caso, devido ao sucesso que a gente está tendo nas nossas jogatinas online... Aliás, algo que praticamente só nós que fazemos isso, né? A gente quer saber qual é o próximo jogo que você quer que a gente marque um encontro online para jogar. Killzone, Uncharted, qualquer coisa. Agora que eu vi essa foto que eu não li.
Porra, Liefeld!
Eu não devia ter visto isso agora. Tava carregando. Eu tinha clicado achando que ia vir no Chrome. Aí abriu o Firefox. Apareceu no meio da tela, que eu não acho de Rick.
Cara, a gente... Conclui aí, porra.
Respira, Flauzinho.
Eu vou tentar de novo. Caralho. Essa foi foda, cara. Nossa.
Não, continua. Nem
continua, começa. Só conclui.
Tentar de novo, então. Comigo. Devido a ótima repercussão que a gente está tendo com os MMXB, algo que praticamente apenas nós que fazemos, né? A gente não vê por aí outros blogs tentando chamar os próprios leitores para jogar algo assim. A gente quer saber qual é o próximo jogo que você quer que a gente pegue e marque na PSN um encontro online para jogar. Uncharted 2, Killzone, Burnout Paradise, que apesar de não ter mais DLC, ainda é extremamente jogado. E se quiser também sugerir outros jogos, Modern Warfare, por exemplo, mesmo que eu não tenha o jogo, a gente pode dar uma ajuda para o pessoal que tem o jogo poder se organizar. E não apenas do PlayStation 3, mas também do Xbox também. Que a parte online do Xbox também é realmente também muito boa.
Lembrando que a gente só faz uma única ressalva: nós não iremos jamais organizar um evento online de Noob Noob Boy.
Bom, pessoal, o que eu tinha para dizer hoje era esse. Eu fico aguardando aí ansiosamente, se nós tivermos um bom retorno, que eu acho que nós vamos ter, o próximo cast, que vai ser o 2 ou 3, aí a gente ainda vai decidir, né? Mas, bom, gostei muito de participar hoje e agradeço aí os colegas aí por esses momentos bons aí e enriquecedores aí. Espero que seja para todos os ouvintes, assim como foi para mim. Isso aí.
Ok, pessoal, chegamos então ao segundo podcast. Como a gente continua ainda na briga se é o primeiro, o segundo ou, enfim, o terceiro, com certeza não.
Foi
mesmo. A gente gostaria de saber uma dica de assunto para o próximo podcast. Estamos abertos a sugestões, de preferência dentro da área de games. E lembrando que, claro, o pessoal aqui na maioria possui um Play 3, então o assunto vai ficar sempre relacionado a esse console. Se houver uma necessidade de um assunto diferente, como jogos para Xbox ou mesmo para Wii,
a gente vai chamar alguém para poder participar, porque a gente não vai falar sobre isso.
É, claro, com certeza. Vamos ter gosto de fazer e editar, mas falar vai ficar um pouquinho complicado por uma questão de conhecimento de causa mesmo.
E o PSP? PSP também, né?
PSP também tá dentro, lembrando, eu tenho PSP, então quando quiserem eu falo de PSP quando bem entender. E sempre lembrando, pessoal, os comentários são abertos e a voz é de vocês. Lá nos comentários quem manda são vocês, exceto quando a gente resolve banir um ou outro. Mas isso não vem ao caso. Em geral, podem usar os comentários, críticas, dúvidas, sugestões. Podem meter o pau se achar que deve, pode elogiar se achar que deve. E se não achar que deve também, pode elogiar, a gente aceita de qualquer jeito. Falsidade não é um problema.
A gente acredita, vocês fingem que gostam, a gente finge que acredita e tudo fica muito bem.